precisamos falar sobre ele, Renan Calheiros.
Jair Bolsonaro, para além das diferenças que nós temos, ele pode deixar um grande legado para o Brasil, que é o desmonte desse Estado policialesco que tomou conta do nosso país. E ele já encadeou várias medidas, desde o COAF, a questão da Receita, a nomeação do Aras para a chefia do Ministério Público, a demissão do Moro, agora a nomeação do Cássio. Eu acho que esse é o grande legado que ele pode deixar para o Brasil, que é o desmonte desse sistema que causou muitas vítimas nos últimos anos e tentou substituir a política nacional. Graças a Deus não conseguiu.
O senhor está constatando que Jair Bolsonaro hoje é o principal adversário da Lava Jato?
Não, eu não estou dizendo isso. Eu acho que ele é um adversário. Não sei por quê, mas não importa. Não sei por quê, mas não importa.
Tá passando mal. Tá passando mal.
Rapaz! Medo e delírio em Brasília.
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 644. Bora passar raiva?
Bora!
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 E daí?
O instinto paterno falou mais alto e Bolsonaro ligou o famoso
foda-se
em alto e bom som para sua base de apoio. Júlia Chaib e Gustavo Uribe na Folha no dia 5.
Na tentativa de blindar a sua gestão...
Por favor, não dá pra continuar, tá passando mal.
O presidente Jair Bolsonaro deu uma guinada em seu estilo de governar...
E daí?
Ao priorizar uma relação harmônica...
O harmonia chegou!
Com o legislativo e o judiciário em oposição às críticas de sua base eleitoral.
Lamento, quer que faça o quê?
O jantar no último final de semana na casa do ministro Dias Toffoli, do STF...
Vamos agarrar os nossos amigos!
Evidenciou o esforço do presidente de mudar sua relação com autoridades, que são estratégicas para o êxito de seu mandato e que, no passado, sofreram críticas do chefe do executivo.
O presidente, que está ocupado na viagem ao exterior, não gostou da paródia tosca do Rei Leão que o filho postou na conta dele, porque já apagou.
O presidente Jair Bolsonaro voltou a divulgar um vídeo contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.
Ontem foi o último dia! Acabou, porra!
Em Brasília, a manifestação foi em frente ao quartel-general do Exército. E o presidente Jair Bolsonaro participou e discursou.
Porra! O povo está clamando! Nós queremos o AI-5!
Nós não queremos negociar nada!
Apoiadores do governo organizaram uma manifestação em Brasília defendendo o presidente Jair Bolsonaro e atacando Moro, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Eles gritaram contra Moro e levaram faixas contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o STF e a favor de intervenção militar.
Chegamos no limite, não tem mais conversa.
Para assessores palacianos, o encontro entre Bolsonaro e Toffoli demonstra que o presidente adotou um novo método de fazer política, baseado no diálogo e em contraposição ao embate.
Mais ou menos.
Ele contou com as presenças do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, e do indicado para a vaga do decano Celso de Mello no STF, Cássio Nunes Marques. O movimento, no entanto, preteriu o presidente do STF, Luiz Fux, e deixou evidente que, quando coloca na balança, Bolsonaro opta por privilegiar o núcleo garantista do Supremo, que costuma impor derrotas à Operação Lava Jato.
E manifestantes foram às ruas ontem, domingo, em atos de apoio ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, à Operação Lava Jato e também ao governo do presidente Jair Bolsonaro.
E que trata de investigações que tem a família do presidente como alvo.
Eduardo Bolsonaro, senador.
Pois é, galera, essa sucessão de plot twists presidenciais é um pai desesperado tentando salvar seus filhos. Não é à toa que a indicação do Cássio tem as indicações de Wassef, o anfitrião do Queiroz. E como a gente mencionou ontem, quem primeiro mencionou o nome do Wassef foi ninguém mais, ninguém menos do que Alan dos Santos. Informação que foi posteriormente confirmada pela Folha.
Não há precedente disso na história da humanidade.
Camila Matoso na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 5.
Não é só entre senadores que Cássio Nunes busca apoio a seu nome para o STF. Diante da resistência de alas mais radicais de bolsonaristas e conservadores, o magistrado tentou contemporizar. No sábado, buscou Silas Malafaia e, nessa segunda, dia 5, Abraham Weintraub postou em suas redes sociais que conversou durante longas horas com o magistrado. O ex-ministro da Educação defendeu a prisão de magistrados do STF antes de se exilar no Banco Mundial.
Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF.
Abre aspas, o doutor Cássio se comprometeu... Não, peraí. Abre aspas, o doutor Cássio se comprometeu a seguir as leis e a Constituição sem ativismo judicial. Confiamos no presidente e no sucesso do governo. Fecha aspas, disse Weintraub no Twitter.
Cruel! Muito cruel!
Ninguém tá sentindo falta dele no Ministério da Educação, né? Ninguém queria que ele ficasse no Brasil de qualquer jeito.
Realmente não deve ter castigo maior do que passar longas horas conversando com o Weintraub. Nessa distopia escrota, um indicado à Suprema Corte não precisa apenas de apoio dos senadores, mas também de uns malucos direitistas. E não é à toa que o Cássio tá citando Scalia por aí. Breno Pires no Estadão no dia 6. Na rodada de apresentação que tem feito a senadores, Cássio Marques tem citado uma frase do ex-ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, Antonin Scalia.
Que merda, hein?
No sentido de que o juiz constitucional deve interpretar a lei pela lei, não deve colocar sua visão pessoal de mundo substituindo a lei.
Que merda, hein?
Pois é, pela lei, escravidão já foi legal. Pela lei, mulher não podia votar. Divórcio era proibido. Homossexualidade já foi e ainda é, em alguns lugares, ilegal. Fora que interpretar a lei ao pé da letra é crer que a gente vive num iluminismo jurídico, e que a lei abarca tudo, e que é possível interpretar a realidade sem paradigmas, exteriormente aos nossos construtos.
Palestrinha. E foi droga, hein?
Mas eis a parte mais absurda. A prova da aproximação é o fato de Bolsonaro ter escolhido ao Supremo um nome indicado por seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro.
Alô, meu povo! É Flávio Bolsonaro!
E por ter definido a escolha em jantar na casa do ministro Gilmar Mendes, do STF, com as presenças de Toffoli e Alcolumbre, que chancelaram o nome de Cássio. Gilmar relata o caso que questiona o foro especial concedido a Flávio na investigação sobre a existência de um esquema de rachadinha, em que os funcionários repassariam parte do salário quando ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro.
Em defesa da família, eu vou votar em
vai começar a putaria!
O ministro do STF participar da costura já seria absurdo. Mas justamente o relator do caso envolvendo o filho que abençoou a indicação...
Vocês são de sacanagem!
E nessa putaria toda, ninguém consegue espantar mais que o Gilmar. E olha que é cada figura competindo, hein? E sabe quem também tem interesses no STF?
Kid Bengala.
Não, caceta!
Um ator pornô também.
Em outra frente, Bolsonaro zela pela relação que tem com o Alcolumbre, desde o início do governo tratado como um aliado no Congresso. Além de ditar a pauta e ajudar a articular a aprovação de reformas essenciais ao Planalto, o senador também evita derrotas a Bolsonaro. O presidente do Senado, por exemplo, tem adiado o quanto pode a votação de vetos caros ao presidente e à equipe econômica, como o que barrou a desoneração da folha de pagamento de 17 setores. Hoje, o clima no Congresso é pela derrubada do veto. Enquanto o governo não chega a um acordo com os parlamentares, Alcolumbre adia a votação. Em troca, o senador tem o apoio do presidente na sua estratégia de buscar a reeleição ao comando do Senado. Hoje é proibida a recondução na mesma legislatura. Alcolumbre, inclusive, foi beneficiado por um parecer da AGU enviado ao Supremo em ação que questiona a tentativa de reeleição do parlamentar. Parecer esse que pode beneficiá-lo. Pois é, e no Senado, o PT apoia a reeleição do Alcolumbre, apesar dessa possibilidade não constar no regimento da casa. Mas tem mais plot twist, Brasil! Mônica Bergamo na Folha no dia 5. A Igreja Universal do Reino de Deus, liderada pelo bispo Edir Macedo, apoia a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para o STF.
É pra glorificar de pedras!
Pois é, o jogo é bruto. O apoio da Igreja de Macedo, que é dono da TV Record, isola ainda mais o pastor Silas Malafaia entre os evangélicos.
Eu fico muito triste, cara, desse evento, filho da puta!
E nessa briga, a gente torce pela briga. Desde que Cássio Marques foi indicado, Malafaia publicou vídeos dizendo que o ato de Bolsonaro era absurdo e vergonhoso.
O absurdo vergonhoso da primeira indicação do presidente Bolsonaro para ministro do STF.
E que era aliado de Bolsonaro, mas não alienado.
Sou aliado e continuo a ser aliado do presidente, mas não sou alienado. Não sou como petistas.
E o PT, hein?
Onde o governo deles envolvido corrupção desgraçada e eles continuam defendendo o chefe.
E o Lula?
Ele diz que o desembargador é esquerdista.
Meu presidente, como é que o senhor vai indicar um cara para o STF nomeado por Dilma, amigo da petralhada, com posições socialistas?
E que o presidente deveria ter indicado uma pessoa terrivelmente de direita para o cargo.
O presidente não teria necessidade de colocar na primeira vaga um terrivelmente evangélico, mas um terrivelmente da direita sim.
Pois é, e o Malafaia chegou a entregar uma lista tríplice terrivelmente evangélica para o presidente.
Quando o Bolsonaro diz que ia escolher um camarada terrivelmente evangélico, o que é que nós, liderança evangélica, pensamos? Vamos indicar aí alguns nomes para o presidente? Aí, conversando com várias áreas de liderança, surgiram três nomes. Eu não queria dizer isso agora. Três nomes de uma lista tríplice para ser enviado para o presidente.
Mônica Bergamo na Folha no dia 5.
O pastor Silas Malafaia já foi escanteado outras vezes pelo presidente Jair Bolsonaro no preenchimento de cargos da administração. No começo do governo, ele indicou o procurador-geral da República, Guilherme Schelby, para o Ministério da Educação. Foi ignorado.
Se fudeu.
Algumas semanas levou uma lista tríplice de candidatos terrivelmente evangélicos para o STF.
Se fudeu.
De novo, cara!
Bolsonaro acabou indicando um católico, o desembargador Cássio Nunes Marques. A reação de Malafaia dessa vez foi virulenta. Desde a semana passada, ele vem postando diversos vídeos chamando o ato de Bolsonaro de vergonhoso.
O absurdo vergonhoso.
Queima!
Já a Universal diz que a indicação do desembargador federal, abre aspas, pode representar um acréscimo à nossa Suprema Corte, sempre no caminho do desejável equilíbrio que toda a sociedade brasileira demanda e espera do Poder Judiciário, fecha aspas.
Olha ela!
De acordo com o texto publicado pela igreja, abre aspas, os bispos, pastores e os 7 milhões de fiéis e simpatizantes da Universal do Brasil têm a expectativa de que o nome escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro e que ainda será submetido à aprovação do Senado Federal saberá honrar a cadeira que ocupará no STF em benefício de um país e de uma justiça menos desiguais, como determina a Constituição Federal.
O que é isso aqui? O que é isso aqui?
Pois é, mas apoio do Edir é batom na cueca. Ah, e até agora nada do Cássio desmentir o presidente e dizer que não abriu voto nenhum. Fala aí, Ronivon.
Significa.
O texto a seguir, do Frederico Vasconcelos, na Folha no dia 5, sobre o anfitrião Toffoli, é certeiro.
Um magistrado ficou incomodado com o fato de Toffoli dizer que recebeu em sua casa, por amizade, Jair Bolsonaro, Cássio Nunes e Davi Alcolumbre. Abre aspas. Toffoli quer virar ministro do Executivo. Alguém tem que falar a ele que amizade assim gera suspeição, fecha aspas, comentou o juiz. Nos bastidores, Toffoli tem dito que é preciso manter a harmonia entre os poderes.
A harmonia chegou!
E que não há nenhum prejuízo de que a cúpula deles se reúna, fecha aspas, revela o painel da Folha. Ainda segundo o mesmo magistrado, abre aspas, ele não pode mais dizer que zela pelo entendimento entre os poderes. Isso é para o presidente do STF, Luiz Fux, fecha aspas.
Pois é, e até hoje os militares não engoliram o ovo da serpente denunciado pelo Celção. E é um coice atrás do outro no decano. Essa a seguir do Mourão é inacreditável. Breno Pires no Terra no dia 6.
Para Mourão, faz parte do processo de indicação o relacionamento de Marques com ministros e senadores, mesmo antes da aposentadoria de Celso de Mello. No sábado, Cássio e Bolsonaro participaram de uma confraternização fora da agenda na casa do ministro Dias Toffoli do STF. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, do Amapá, também estava presente. Abre aspas... O ministro Celso de Mello já is history. Já is history. Ele já foi.
playing the left, the right, in the middle, opportunity for score.
Já entrou com o pedido dele de aposentadoria. Então é só uma questão burocrática.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
O indicado pelo presidente, o desembargador Cássio Marques, está fazendo aquilo que prevê a liturgia do cargo. Fecha aspas, disse Mourão.
Não podemos admitir isso daí.
Ah, tá.
Não podemos admitir isso daí.
O Bolsonaro fora de contexto aí tá certo também. Porra, Celson, vai deixar? E não basta anunciar nome antes da aposentadoria do Celson. Bolsonaro voltou a falar da vaga que abrirá no ano que vem. E fez isso na festa de aniversário de um pastor. Só isso já seria surreal. E a gente tratou do assunto aqui ontem, na introdução. Bolsonaro falou de colocar um pastor no STF.
A segunda vaga, que será em julho do ano que vem, com toda a certeza, mais que um terrivelmente evangélico. Se Deus quiser, nós teremos lá dentro um pastor.
As aventuras de Rin-Tin-Tin.
Durante seu discurso, o presidente renovou a promessa de indicar um ministro terrivelmente evangélico para a vaga ser aberta em 2021 no STF. E acrescentou que o escolhido será um pastor.
Imaginemos as sessões daquele Supremo Tribunal Federal começarem com uma oração. Obrigado, não.
E vamos ao Fábio Zanini, no blog Saída pela Direita da Folha de São Paulo, no dia 6, com o didático título Apesar de frustração com o STF, conservadores não pularão do barco de Bolsonaro.
De empresários a líderes religiosos, de deputados a filósofos, a grita em torno da nomeação de Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal coloca a pergunta: estariam o conservadorismo e o presidente Jair Bolsonaro vivendo sua crise definitiva? É tentador dizer que sim, mas a realidade recomenda mais cautela. O barulho dessa vez está maior, mas não é a primeira vez que Bolsonaro decepciona sua base mais fiel. Já ocorreu, apenas para citar dois exemplos, nos casos da aliança com o Centrão e da nomeação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. E por que agora chegamos ao ponto de especular-se um rompimento definitivo? Há diversos ingredientes para isso. O primeiro é uma sensação de que o presidente foi desleal. Desde antes da posse, ele já prometia um conservador puro sangue para a vaga de Celso de Mello. Se fosse evangélico, tanto melhor. Mas nem isso seria necessário. Bastava que professasse os valores da família, da pátria e de Deus. E tivesse um compromisso com o punitivismo, que se traduz em prestigiar a Lava Jato. Afinal, mesmo após o traumático divórcio com Sérgio Moro, um certo espírito encarnado pelo ex-juiz segue sendo um valor precioso para parte importante da base do presidente. O desembargador Cássio simplesmente não é visto como alguém a preencher esses requisitos. O segundo ingrediente deriva do primeiro. Para os autodeclarados líderes da revolução conservadora em curso no país, coisas como acesso a armas, liberação de agrotóxicos ou ensino domiciliar são avanços desejáveis, mas acessórios. A verdadeira mudança se traduz na limpeza das instituições. Uma franja lunática defende que isso ocorra invocando um novo AI-5 ou o artigo 142 da Constituição, que, segundo essa interpretação descabida, abriria caminho para uma intervenção militar. A maioria realista, no entanto, sabe que o avanço tem que ser gradual. Em 2018, a direita abocanhou o executivo e um naco do legislativo, algo que almeja ampliar em 2022. Capturar o Supremo com suas regras rígidas de preenchimento, é algo bem mais complicado. Perder uma oportunidade como o que o presidente acaba de fazer é algo visto como inexplicável. Para azar de Bolsonaro, a vaga brasileira surgiu no momento em que o mesmo ocorreu nos Estados Unidos. E o contraste com a escolha de Donald Trump para a Suprema Corte, de uma conservadora acima de qualquer suspeita, ficou evidente.
Presidente, isso é uma vergonha! Teria que ser como Donald Trump, não precisa ser evangélico, mas um terrivelmente da direita. É uma decepção geral.
It's very sad.
Em breve, os Estados Unidos poderão ter uma sólida maioria conservadora de 6-3.
No, God, please, no! No!
Aqui nem a chance de fazer 10-1 Bolsonaro aproveitou.
Agora, cara, no finalzinho.
Ou 9-2 se Dias Toffoli for contabilizado no campo do presidente, o que hoje não soa tão absurdo. Do ponto de vista dos conservadores, há agravantes como a ligação de Cássio com figuras petistas, sua decisão que beneficiou o terrorista Cesare Battisti, embora numa questão processual, não de mérito, e há relutância em apoiar a prisão após a condenação em segunda instância. Nada que se compare ao simbolismo de liberar lagostas para o buffet do STF.
Lagosta você come!
Lagosta você come!
O povo passa fome!
Quem já esteve numa manifestação bolsonarista pôde perceber a quantidade de alusões a esse assunto. A artilharia pesada não tardou. Veio de Winston Ling, empresário bolsonarista de primeira hora, e dos editores do jornal Brasil Sem Medo, uma espécie de Pravda de Olavo de Carvalho.
Fica com decoração no cu.
Veio do analista conservador Leandro Ruchel, do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, e até do líder de fato da tropa de choque digital do presidente, Alan dos Santos, entre outros. Se tanta gente de peso rompesse, haveria um estrago à base conservadora do presidente inegável. Mas até essa terça-feira, dia 6, esse rompimento generalizado não havia ocorrido? Provavelmente não ocorrerá.
Que pena.
Os ativistas conservadores falam a mesma língua de Bolsonaro, que nem sempre é compreendida por quem observa de fora. É o idioma das declarações extremadas e dos tweets cortantes, da boca suja de Olavo e do acabou porra.
Acabou porra!
Eles sabem que o presidente é suscetível a esse tipo de tensionamento, até porque Bolsonaro vem da mesma linhagem. A voz grossa deve ser vista como uma tentativa de pressão, nunca como um afastamento definitivo. Deu certo em outras circunstâncias, como no cancelamento de nomeações de indicados para a pasta da educação, por exemplo. A diferença é que, dessa vez, Bolsonaro decidiu que não vai recuar. Pelo menos por enquanto. Os conservadores são diferentes dos lavajatistas, que sempre foram uma espécie de módulo acoplado à nave-mãe do presidente. Com Moro defenestrado, muitos, embora não todos, seguiram seu comandante para a oposição. A direita ligada ao presidente, no entanto, não tem para onde correr. Sem Bolsonaro, quem será seu campeão? Damaris Alves ou Abraham Weintraub? Ídolos da base ainda parecem muito periféricos para serem vistos como opção realista e seguem jurando lealdade ao presidente. Tudo isso leva a crer que não será dessa vez que a barca conservadora se partirá.
Lembram do Weintraub na fatídica reunião ministerial?
Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. E é isso que me choca. Tem um jogo que é jogado aqui, mas eu não vim pra jogar o jogo. Eu vim aqui pra lutar. Isso é um absurdo o que tá acontecendo aqui no Brasil. A gente tá conversando com quem a gente tinha que lutar. Isso é um absurdo, a gente chegou até aqui. É isso. Negócio, empréstimos. A gente veio aqui pra acabar com tudo isso, não pra manter essa estrutura. Isso.
Bolsonaro quer salvar os filhos e sabe que esse pessoal mais fanático da sua base de apoio não tem pra onde correr. Vão colar em quem? Podem chiar o quanto quiser, mas na hora da eleição vão votar nele. Sabe como é que é? Olha a esquerda espreita aí!
Comunista!
O Brasil vai virar uma Venezuela!
Comunista do inferno!
O Boulos vai entrar no teu apartamento e vai colocar um venezuelano pra morar no teu quarto, na tua cama, do teu lado!
Uma merda, pelo amor de Deus!
Enquanto coloca uma mamadeira de piroca na sua boca e ensina seu filho a ser gay!
Porra!
Agora, fazer isso ao mesmo tempo em que o Guedes é velado há semanas no Palácio do Planalto é uma aposta arriscadíssima. Maia e Guedes. O Maia até tenta, mas o Guedes, Daniele Brandt, Bernardo Caran e Júlia Chaib na Folha de São Paulo no dia 5.
Em pronunciamento após o jantar dessa segunda, Guedes e Maia emitiram sinais de que se reconciliaram.
Tem uma coisa na vida que não prescreve que é gratidão. E na minha última eleição, a única pessoa do governo Bolsonaro que me apoiou, explicitamente mesmo sem dizer, foi o ministro Paulo Guedes. Infelizmente, nos meses seguintes à presidência, por divergências, por erros e assumo os meus, nós fomos nos afastando e agora na pandemia mais ainda, em alguns momentos até, e semana passada, deixo aqui o meu pedido de desculpa, fui indelicado e grosseiro e não é do meu feitio, ao contrário.
Guedes, que estava ao lado do presidente da Câmara, disse que não proferiu uma ofensa pessoal quando falou das privatizações e classificou a declaração como troca de opiniões.
Isso são trocas de opinião, não tem ofensa. Agora, eu, caso tenha ofendido o presidente Rodrigo Maia em qualquer, ou qualquer político que eu possa ter ofendido inadvertidamente, eu peço desculpas também.
Pois é, o Guedes só pede desculpa na base do si.
Não há problema. Eu, às vezes, falo, dou alguns exemplos genéricos, né? E, às vezes, posso estar ofendendo alguém. Eu sempre faço questão de pedir desculpas e esclarecer.
Ela não pode julgar, porque a pessoa, quando agride, ela tem o motivo dela para agredir.
Maia e Guedes fizeram trocas públicas de acusações nas últimas semanas. Na terça-feira, dia 29, o presidente da Câmara publicou uma pergunta em suas redes sociais. Abre aspas, por que Paulo Guedes interditou o debate da reforma tributária? Fecha aspas, escreveu. Menos de 24 horas depois, Guedes afirmou em transmissão ao vivo pela internet que há boatos de que haveria um acordo de Maia com a esquerda para tratar as privatizações. Em seguida, Maia chamou Guedes de desequilibrado.
O que é isso aqui? Desequilibrado!
A voz do Maia estava diferente nessa época. E olha quem tá costurando a Pax.
Renan Calheiros.
Olha, Renan!
Renan Calheiros, preocupado com a ascensão de Jair Bolsonaro.
Fora, Renan!
Alguns políticos tentaram saber do presidente eleito Jair Bolsonaro se havia alguma chance dele apoiar Renan Calheiros para presidente do Senado Federal. A resposta de Bolsonaro foi curta e grossa. Nenhuma.
Fora, Renan!
Com a ampliação da tensão, membros do governo e congressistas entraram em campo para tentar apaziguar a relação. Com negociações dos senadores Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e Cátia Abreu, do PP de Tocantins, os dois aceitaram participar de jantar na casa de Bruno Dantas, ministro do TCU. Também estiveram presentes no encontro o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, o presidente do TCU, José Múcio Monteiro, o ministro do TCU, Vital do Rego, e o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Além dos senadores Renan e Cátia, o jantar contou com a presença do líder do MDB na Câmara, deputado Baleia Rossi, e do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
Agora, por que diabos alguém achou uma boa ideia fazer isso na casa de um ministro do TCU? O órgão responsável por fiscalizar as contas do governo?
Não sei.
A indicação do Cássio foi selada na casa do Gilmar. O convescote de sábado foi na casa do Toffoli. E agora o anfitrião é ministro do TCU.
Teu cu, isso aí, teu cu.
Não, cara, é TCU, é diferente.
Você é uma pessoa horrível.
No encontro, Maia fez um discurso, pediu desculpas a Guedes e foi aplaudido pelos presentes. Durante o jantar, o presidente da Câmara ainda disse que não bastará cortar a gordura, mas será necessário cortar no músculo, em referência aos gastos públicos.
E olha o beabá fiscal que o Maia teve que explicar ao Guedes.
Segundo pessoas que participaram do jantar, Maia afirmou que não é suficiente encontrar uma receita para o novo programa, uma vez que o teto de gastos não dá margem para mais despesas. A regra limita o aumento de despesas à inflação do ano anterior. O presidente da Câmara, então, defendeu cortes nas despesas para liberar recursos para a expansão do programa. Seriam, com isso, priorizados gastos inadiáveis e eliminados os supérfluos.
Pois é, até agora parece que o governo ainda não entendeu o conceito do teto de gastos. Coluna do Estadão no dia 6.
A tentativa de reaproximação de Paulo Guedes com Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, é entendida por alguns envolvidos na articulação como a última chance do ministro. Ou ele modera o tom em momentos críticos, ou continuará na frigideira. Nas avenidas Paulista e Faria Lima, há quem tenha leitura semelhante, e por isso também trabalhe pelo entendimento entre o ministro da Economia e o presidente da Câmara. A novidade no mercado financeiro e setor produtivo, porém, é o surgimento de um grupo que considera o desgaste de Guedes irreversível. Para esse último grupo, a substituição do ministro seria apenas uma questão de tempo. Nomes sondados até agora não teriam aceitado a missão.
Tá chegando a hora.
Pois é, quem vai ser trouxa de ser tutelado pelo capitão em campanha de reeleição?
Guedes, nesse cenário, pode continuar por falta de opção. Afinal, não é fácil substituir um ministro da Economia sem provocar traumas no mercado.
É velório sem hora pra acabar.
Eu não estou suportando mais.
Mas o que importa de fato é que o governo continua sem saber pra onde correr. Valdo Cruz no G1 no dia 6.
O presidente Jair Bolsonaro reafirmou a seus assessores e aliados que não irá dar aval a propostas polêmicas de financiamento do programa Renda Cidadã antes das eleições municipais.
Deixa essa porra pra lá.
Segundo interlocutores do presidente, ele não quer gerar notícia negativa para seus candidatos e aliados no pleito municipal. Por isso, assessores palacianos disseram ao blog que Bolsonaro prefere, nesse momento, oficializar apenas a proposta de criação do programa social, com seus objetivos e universo de famílias a ser atendido, deixando para depois a definição sobre de onde virá o dinheiro.
Pode isso, Arnaldo!
Agora, alguém me explica isso aqui? Matéria não assinada no dia 25 de agosto no G1, intitulada Bolsonaro veta auxílio emergencial a agricultor familiar que não tiver recebido benefício.
Na justificativa do veto, o presidente argumentou que não havia previsão orçamentária para a medida.
Porra!
Mas, em suma, é isso aqui. Vamos anunciar a parte boa e ganhar uns votos. Passada a eleição, a gente distribui maldades. Volta pro Valdo Cruz.
A insistência do presidente foi repassada à sua equipe e ocorre num momento em que voltam a circular propostas consideradas inadequadas por Bolsonaro, como acabar com o desconto padrão de 20% na declaração anual do Imposto de Renda da Pessoa Física. A ideia acaba prejudicando quem ganha menos.
Pois é, o sujeito tem uma equipe de Chicago Boys e acha inadequadas as propostas dos Chicago Boys. E o Guedes é muito louco, olha a pilantragem.
Sexo selvagem.
Francisco Leali e Manuel Ventura no Globo no dia 6.
Documentos do Ministério da Economia revelam que o ministro Paulo Guedes tentou incluir na proposta de reforma administrativa dispositivo para facilitar a privatização de empresas estatais de todos os entes da federação. A ideia estava na versão da proposta de emenda constitucional que Guedes enviou ao Planalto em fevereiro deste ano. O trecho foi retirado antes do envio da proposta ao Congresso, que só ocorreu no mês passado. Os documentos sobre a tramitação da reforma administrativa dentro do governo haviam sido mantidos em sigilo pelo Ministério da Economia. Pedido de acesso feito pelo Globo fora negado pela pasta. Após divulgação da restrição, o Ministério mudou de posição e liberou parte dos documentos. Os arquivos abertos para consulta contêm minutas, pareceres e até e-mails de servidores da economia. Uma das minutas da proposta da reforma administrativa assinada por Guedes mudava o artigo 173 da Constituição. Esse dispositivo prevê que, abre aspas, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, fecha aspas. Ou seja, a versão original da PEC invertia a lógica das privatizações. Ao invés do presidente propor a venda de uma ou outra empresa, o governo ficava previamente autorizado a privatizar todas as empresas, a não ser que houvesse manifestação expressa pela necessidade de manter o controle da atividade estatal.
E esse é o tipo de coisa que deveria ser crime.
Arquivos da Secretaria-Geral da Presidência revelam que a pressa foi tanta que a PEC foi remetida ao Congresso sem que a assessoria jurídica da Secretaria tivesse tempo de emitir um parecer. Depois do envio, foi assinado um ofício em que a responsável pelo setor fala da falta de tempo, mas informa que não tinha problema no texto encaminhado.
E é isso mesmo, eles mandaram a PEC ao Congresso sem passar pela assessoria jurídica. E se um ministério do vai dar merda já faz falta, imagina isso. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. O episódio de hoje usou áudios de CNN Brasil, Greg News, Jovem Pan 3 em 1, Jornal da Gazeta, Jornal Globo, Bom Dia Brasil, SBT Jornalismo, Silas Malafaia Oficial, Poder 360 e Rede Vida. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito, escreve pra gente no medoedelirioembrasiliapodcast@gmail.com ou nas redes sociais. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora!
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
E quando a gente fala em partir para enfrentar o problema, aí eu vou fazer o meu depoimento, que é mais simples. Eu não sabia nem o que era o SUS. Eu não sabia nem o que era o SUS. Porque eu passei a minha vida sendo tratado também em instituição pública, mas específica do Exército. Vim conhecer o SUS a partir desse momento da vida e compreendi a magnitude dessa ferramenta que o Brasil nos brindou.
Porra!
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 Putinha do poço!
Problemas?
Pornô!
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque.
Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
Parte terminal do aparelho digestivo.
Boom.